Está no ar o Jornal do Senado.
Congresso se reúne para decidir sobre vetos presidenciais.
Entre eles, o veto ao projeto que aumenta o salário dos servidores do Judiciário.
Senado aprova requerimento que cria comissão para rever política nacional de barragens.
E senadores vão a Mariana para ver de perto a área atingida por tragédia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores da Comissão de Infraestrutura vão a Mariana e se reúnem com os atingidos pela tragédia.
Os parlamentares defendem que a situação seja apurada e que o orçamento inclua a verba para combater os efeitos do rompimento da barragem que devastou toda a região do Rio Doce. As informações com o repórter Tiago Tibúrcio, enviado especial a Mariana.
Os senadores Wilder Moraes, Sérgio Petecão e Zezé Perrella chegaram a Mariana às 5 horas da tarde e se encontraram com as comissões de representantes das famílias atingidas pela tragédia no centro da prefeitura montado para acompanhar a crise. Os parlamentares disseram que vão convidar os representantes para uma audiência pública no Senado e o senador Zezé Perrella afirmou que vai sugerir à bancada de Minas Gerais no Senado que destine uma emenda do orçamento para combater os efeitos da tragédia.
Eu acho que tem que ser mais fiscalizada. Essa tragédia poderia ser evitada e não foi. A população nunca foi treinada para uma emergência que poderia acontecer a qualquer momento. São várias situações. Então nós temos que aproveitar esse código e colocar algumas exigências nesse código, até essa questão do treinamento, que eles sejam obrigados a fazer esse tipo de treinamento uma vez por ano. Agora, é inadmissível. É inadmissível o que aconteceu. Houve negligência e nós temos que apurar a responsabilidade. 250 milhões não é nada. Uma empresa que fatura 15 bilhões por ano, ela tem que pagar por isso.
Os senadores também foram à sede da empresa Samarco, onde foram recebidos pelo presidente da companhia. Os senadores concluíram a diligência com a cobrança de investigações que esclareçam a tragédia de Mariana. E também, durante a tarde, a Samarco afirmou que a barragem de Santarém, que represa parte dos rejeitos da barragem do Fundão, que rompeu e causa onda de lama que matou várias pessoas e segue pelo Rio Doce, que pode também romper, já que foi danificada após o desastre de Mariana. De Mariana, Tiago Tibúrcio, para o Jornal do Senado.
E o Senado aprovou hoje requerimento dos senadores Jorge Viana, do PT do Acre, Gleice Hoffmann, do PT do Paraná e Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, que propõe sessão temática para tratar do desastre de Mariana.
Também foi aprovado o requerimento do senador Ricardo Ferraço, do PMDB Capixaba, que cria a comissão temporária formada por 5 senadores e 5 suplentes para rever a Política Nacional de Segurança de Barragens.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, cobrou uma investigação rigorosa do acidente ocorrido em Mariana e a punição dos responsáveis.
Ela disse que a lama que tomou conta do Rio Doce contém elementos químicos e não se pode avaliar ainda a amplitude dos danos provocados pela mineradora Samarco.
O contato com esses metais provoca uma redução da capacidade de autodepuração das águas e a contaminação da água subterrânea, sujeitando à acumulação de metais tóxicos em cada estágio sucessivo da cadeia alimentar, com ameaça aos consumidores, inclusive humanos, através da ingestão de peixes e água e comprometendo a agropecuária.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, propôs que o Congresso Nacional vote até o final deste ano as contas do governo referentes a 2014 e que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União.
Só assim, disse ele, aprovando ou rejeitando o relatório do TCU, o impeachment será um assunto enterrado e o Brasil poderá voltar a andar.
Fernando Bezerra Coelho está preocupado com a crise que se traduz em queda da receita tributária e da atividade industrial e aumento da inflação, do desemprego, das taxas de juros e do endividamento público.
E na política, o senador disse que a presidente Dilma Rousseff tem a legalidade dos votos, mas talvez não tenha mais a legitimidade.
Sua popularidade está nos níveis mais baixos de uma presidente da história. Todos os indicadores de bem-estar social e desempenho econômico estão em baixa. Seus projetos se desfazem. Sua voz não é escutada. O seu partido dividido não lhe dá o apoio necessário nessa hora grave. Precioso tempo da chefe de governo, da chefe de Estado, é gasto na luta para evitar o impeachment.
O senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB do Rio Grande do Norte, alertou para o desequilíbrio do regime geral da Previdência Social, cujo déficit atingiu 56 bilhões de reais em 2014 e aumenta a cada ano.
Não podemos negar a dura realidade que a Previdência está, isso é uma verdade absoluta, sugando recursos que poderiam alimentar outras políticas públicas destinadas a grupos sociais até mais vulneráveis.
O senador disse que o envelhecimento da população é um fenômeno mundial, mas acredita que a situação no Brasil é agravada pela falta de uma idade mínima para a aposentadoria.
Garibaldi Alves Filho criticou as resistências às mudanças e manifestou dúvidas sobre se o atual governo seria capaz de promover as reformas necessárias.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu a suspensão das obras da usina Angra 3. Em vez disso, ele quer mais investimentos em produção de energias eólica e solar.
Para o senador, o projeto de Angra 3 está marcado pela corrupção e não cumpre os critérios de segurança. Por isso, Cristóvão Buarque defendeu o projeto dele que suspende por 30 anos a construção de usinas nucleares para promover mais pesquisas no setor.
Precisamos alertar a população brasileira dos riscos que significam a opção nuclear em um país com as alternativas de energia que nós temos. Alternativas já em vigor. Hoje, 3% saem das usinas nucleares. O Brasil pode perfeitamente funcionar bem com 3% a mais em outras centrais que não são nucleares. Ou até reduzindo esse consumo, como nós já provamos que somos capazes quando houve o apagão durante o governo Fernando Henrique Cardoso.
E o plenário do Senado acabou de aprovar projeto da Câmara que permite o uso do dinheiro do fundo penitenciário para a construção de creches e berçário em presídios. A repórter Paula Groba tem mais informações. Boa noite, Paula.
Boa noite. O projeto aprovado por unanimidade pelos senadores possibilita o uso de recursos do Fundo Penitenciário Nacional para a instalação e manutenção de berçários, creches e espaços de apoio a gestantes e parturientes nos presídios. Na avaliação do senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, que foi relator da proposta, a medida garante às presidiárias o direito constitucional de permanecerem com seus filhos. Ele lembrou que a Lei de Execução Penal já prevê a construção de creches, mas por falta de recursos, muitas vezes a determinação não é cumprida. Segundo ele, esse projeto reforça a regra ao apontar a origem dos recursos que vão financiar as creches nos presídios femininos. O Brasil apresenta a quinta maior população carcerária feminina do mundo, com cerca de 37 mil mulheres detentas. Hoje, os recursos do FUNPEN são aplicados na manutenção dos presídios, na formação educacional do preso e em programas de assistência às vítimas de crime, entre outras destinações. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Ao vivo para o Jornal do Senado, Paula Groba.
O Congresso Nacional deve se reunir ainda nesta noite para analisar os vetos da presidente Dilma Rousseff. São 13 vetos trancando a pauta. Entre eles, o que garante aumento de até 78% para os servidores do Judiciário. A repórter Marcela Cunha tem as informações ao vivo. Boa noite, Marcela.
Boa noite. O presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, afirmou ter preocupação com alguns itens da chamada pauta bomba. O Ministério do Planejamento estima um impacto de 127,8 bilhões de reais até 2019, caso todos os vetos sejam derrubados. Para 2016, o prejuízo seria de 23,5 bilhões. O impacto do veto do reajuste para o Judiciário, por exemplo, é estimado em 36 bilhões de reais até 2019. Outro veto importante que deve ser apreciado é o que estende o reajuste do salário mínimo aos beneficiários do INSS. O impacto dessa medida é de 11 bilhões de reais em 4 anos. Além disso, a presidente Dilma Rousseff vetou a desoneração do PIS/COFINS do óleo diesel, com impacto de 64 bilhões até 2019. Os parlamentares também podem deliberar sobre a desoneração da folha de pagamento de 56 setores produtivos. Para derrubar um veto presidencial, são necessários 257 votos contrários de deputados e 41 de senadores. Porém, se a Câmara votar pela manutenção do veto, os senadores nem chegam a votar. Após a apreciação dos vetos, os parlamentares podem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2016. Ela prevê um superávit primário de 43,8 bilhões de reais, o equivalente a 0,7% do PIB. Outros 11 projetos de lei também estão na pauta e podem ser colocados em votação. Ao vivo para o Jornal do Senado, Marcela Cunha.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Alexandre Campos, áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.